בעזרת השם דף למד דבר, תחילת את יבמות. בינבינדוס, סתמוס דף למד ה' עמוד ב', נדס מניה ג'בש פרסים המאיתי ו... פרד הלינה. נומד ג'ואנס, זה מחלוק את רבי יוחנן ריש לקיש. כל הוא קאזו? הוא קאזו הוא... כי הפסוע פייז הוא איבום. ואימון די פלסאו סיים פילוס, הפסוע פייז הוא איבום. Depois descobriram que essa mulher estava grávida do marido que faleceu. Ou fizeram a halitzá, descobriram que ela estava grávida. O que se faz agora? Então a Mishnah, então a questão era: o que acontece se o filho que ela teve depois não é um filho saudável, não sobreviveu 30 dias, faleceu dentro dos 30 dias, é considerado um aborto, um nefer. O que acontece agora? Será que esse ibum que o Yavam fez, ou a halitzá que ele fez com ela, será que isso é válido? Ou será que não é válido? Será que tem que repetir o ibum? Será que tem que repetir a halitzá ou não? Rabbi Yochanan fala que não tem que repetir. O ibum foi válido, a halitzá foi válido, se esclareceu retroativamente que ela precisava do ibum ou precisava da halitzá, porque a criança não sobreviveu 30 dias, então o ibum foi válido, a halitzá foi válido. Reish Lakish fala que não foi válido. Uma vez que o ibum e a halitzá foram feitos numa situação duvidosa, tínhamos a dúvida se esse filho ia ser saudável e não tem que fazer o ibum, não tem que fazer a halitzá, um marido faleceu com um filho ou uma filha, ou talvez a criança não vai sobreviver, tem a mitzvah do ibum, tem a mitzvah da halitzá, porém, no momento do ibum ou da halitzá não se sabia disso, era um ponto de interrogação o que ia acontecer. Então não existe a mitzvah do ibum ou da halitzá, fala Reish Lakish, até que esse filho não nasça e passa 30 dias, a gente vai ver se ele é saudável ou não. Isso é, em resumo, o que vimos a machloket de Rabbi Yochanan Reish Lakish. Fala bem, tem uma pergunta contra Rabbi Yochanan. A Koneze te vintu, venimtset meu beret, Yavam fez o ibum, descobriram que a Yavamá está grávida. Está grávida do primeiro marido, não desse, não do Yavá. Arezu lotinase tzarata. O que acontece com a outra esposa do falecido? A outra esposa, a tzara, não pode se casar com outra pessoa. Por quê? Shema yevlad ben kayama. Porque talvez o filho que vai nascer dessa gravidez da outra tzara, talvez vai ser um filho saudável. Pergunta na Adirab, justamente o contrário. Que ave avlad ben kayama miftera tzarata. Justamente o contrário. Uma vez que, se o filho é um filho saudável, não me serviço do ibum da halitzá, então seria um motivo que essa tzara poder se casar com outra pessoa. Talvez o filho vai ser saudável, não tenha a mitzvah do ibum nem da halitzá, elas estão completamente libertadas, podem se casar com outra pessoa. E a Berta fala justamente o contrário. Ela, ei, Mashem, aloi, avad, berkayama, temos que corrigir essa Berta. O que a Berta falou é, talvez o filho não vai ser saudável, não vai sobreviver 30 dias, e daí é necessário fazer o ibum. Ele saiu fazer a halitzá. Para uma vez, a cada tach biat meu beret shma biá. E se você quer falar como Rabbi Yochanan, que o ibum de uma mulher grávida é um ibum válido, ou se se esclareceu retroativamente que apesar do ibum, o filho não é saudável, o ibum já foi válido enquanto ela estava grávida. A mãe lotinase tzaratá. Então, por que essa tzará não pode se casar com outra pessoa? Já foi feito o ibum com essa Eva, mas está grávida. Por que a tzara não pode se casar com outra pessoa? Tipo, ter bebê achar haverta. Se o filho vai ser um filho sadio, então, de qualquer forma, a tzara não precisa da halitzá. Se não é um filho sadio, Loaleno, já foi feito o ibum. Então, por que essa tzara está presa a alguma coisa? Ela pode se casar com outra pessoa imediatamente. Você vê aqui como Reish Lakish, não como Rabbi Yochanan. Você vê como Reish Lakish que o ibum, enquanto ela está grávida, não é válido. Amar Abai fala Abai que não. Bebiá, kule alma loplige de lopatra. Abai faz uma reviravolta aqui. Também Rabbi Yochanan concorda que o ibum, enquanto a mulher está grávida, não é válido. A halitzá sim é válida, porém o ibum não. Que plige be halitzá. Toda machloket Rabbi Yochanan de Reish Lakish é com relação à halitzá. Rabbi Yochanan savar halitzá de meubet shma halitzá. Conforme Rabbi Yochanan, a halitzá de uma mulher grávida é considerada uma halitzá válida. Biat meubet lo shma biat. Porém o ibum não. Reish Lakish savar, biat neoberet lo shma biat, conforme Reish Lakish o ibum não é válido, e halitzá neoberet lo shma halitzá, também a halitzá não é válida. O motivo de Yochanan seria que pela Torá realmente o ibum seria válido, porém pela lei rabínica não é válido. Por quê? Porque a pessoa O Yavam fez o Ibum com essa Yevamá. Ele entrou numa situação proibida. Talvez o filho vai ser sadio. E esse Ibum é um adultério entre esse Yavam e a esposa do irmão dele. O irmão dele faleceu com um filho ou uma filha. Ele se colocou numa situação proibida. Então falamos que esse Ibum não é válido. Porque com relação à Khalitza não tem nenhum problema. Se ele fez a Khalitza enquanto ela é grávida, não entrou nenhum risco de uma proibição. Isso é aparentemente o que a Bahá'í pensa e fala. Então não tem uma prova dessa breda contra Rabi Yohanan, porque Rabi Yohanan nunca falou com relação ao Ibum próprio. Até agora vimos que sim falou. A Bahá'í fala que não. Fala, ela não pode ser como a Bahá'í falou. Com certeza, Rabi Yohanan disse que o Ibum é válido também. Amalei Rabba disse, Rabba Manavshah, de qualquer forma, isso não faz sentido. Ibiat meu beretma biá, khalitzat meu beretma khalitzat. Se o Ibum é válido, a khalitzat também é válida. Vei biat meu beret do shma biá, e se o Ibum não é válido, khalitzat meu beret, nami do shma khalitzat, também a khalitzat não é válida. As duas coisas são dependentes uma da outra. Por quê? Daí cai mal, porque sabemos essa regra. Começamos da flama de Vav em cima. Decola o lele Ibum, o lele khalitzat. Toda situação que tem a mitzvah do Ibum, existe a possibilidade da Khalitza. Vekoshe eno lele Ibum, eno lele Khalitza. Por isso não existe a possibilidade do Ibum, não existe o plano B, que é a Khalitza. Você não pode falar que existe uma situação enquanto ela está grávida que não tem a mitzvah do Ibum e tem a mitzvah da Khalitza. Isso não faz sentido, não é. Isso não vai conforme as regras falarava. Então temos que voltar a explicar essa braita. Ela amaral, por isso falarava. A que a Marisa Braita falou. A pessoa fez o Ibum e esclareceu que essa Yevamá estava grávida do marido que faleceu. A Tzara, a outra esposa desse falecido, não pode se casar com outra pessoa. Por quê? Porque talvez o filho dessa grávida vai ser um filho sadio, vai sobreviver por 30 dias. E daí? O biat meuberet lo shma biya, mechalitzat meuberet lo shma chalitza. E aqui, o que acontece é, se esse filho vai ser um filho sadio, o ibum que esse Yevam fez com a grávida não significa nada, nem a chalitza não significa nada. Aí se você for falar, mas o filho é um filho sadio, você esclareceu retroativamente que ela não precisava do ibum, nem precisava da chalitza. O marido faleceu com um filho ou uma filha, porque a Tzara não pode se casar com outra pessoa. Fala que maravilha, Vlad no potera tchetzele a vira olá, porque tem uma outra regra. Pode ser que Rabi Yohanan tenha razão. Se o filho não é um filho sadio, o Ibum que ele fez, que Yavam fez enquanto ela estava grávida, valeu, a Khalitza também vale. Porém, se o filho é um filho sadio, a Tzara não pode se casar com outra pessoa até o filho nascer. Por quê? Porque a Vlad e não poderá tecer a vida lá. Porque o filho só isenta as tzarot do Ibum da Khalitza quando ele nasce. Enquanto ele não nasceu, elas estão presas. Não adianta fazer Ibum, não adianta fazer a Khalitza, estão esperando o filho nascer. Quando o filho nasce, é um filho sadio, elas estão completamente libertadas. Então pode ser que Rabi Yohanan tenha razão. E a Breta fala com relação a uma outra possibilidade, uma outra informação aqui, uma outra variável, uma outra regra. Qual é a regra? Que o filho só isenta a tzarot do Ibum da Khalitza quando ele nasce. Até ele nascer, estão proibidos. Mesmo que depois se esclareceu que ele é um filho sadio, ela estava presa. A tzara não pode se casar com outra pessoa. Então é que a bater de Rava. Uma breta que apoia a opinião de Rava. A conhece evento, venim tzet meu beret, arezu lotinase, tzarata. O Yavam fez o Ibum com a Yevamá, ela estava grávida. A Tzara não pode se casar com outra pessoa, Shema Yevlad Ben Kaimah, porque talvez o filho vai ser um filho sadio. Vem Biavre Khalitza Poteret. Ela Vlad Poteret. Nessa situação que o filho é filho sadio, o Ibum, a Khalitza são irrelevantes. Quem tem que isentar a Tzarot, libertar elas para se casar com outra pessoa, é o filho. Vlad El Potra Achetzela Vira Olam. E o filho só isenta elas, permite elas de se casar com outras pessoas, quando ele é um filho sadio, depois que ele nasce. E passa os 30 dias. Isso assim fala a Braita, que apoia o que Rava disse. Fala, Tama de Shema Yevlad Ben Kayamau. Se vê da Braita que todo motivo que a Tzara não pode se casar com outra pessoa é porque talvez o filho vai ser um filho sadio. Ha Lohav Yevlad Ben Kayamau. Porém, se o filho não vai ser um filho sadio, Mifta Tsaratá, na teoria, a Tsará já poderia ter se casado com outra pessoa. Lembra-te a Betil, o Drishakish também. É uma prova contra o Drishakish. Por que a Tsará pode se casar com outra pessoa? O filho não é um filho sadio. As Tsarutas são presas pelo Ibum ou pela Haritsá. E depois podem se casar com outra pessoa se fizeram a Haritsá. Você vê aqui que o Ibum, que foi feito enquanto ela estava grávida, foi válido. Então, Yavá fez o Ibum quando ela estava grávida. Depois se revelou que o filho não é sadio. Se esclareceu retroativamente que ela precisava do Ibum, o Ibum foi válido. E já naquele momento, a Tsará poderia se casar com outra pessoa. Ela não pode na prática, porque talvez o filho vai ser um filho sadio. E ela só pode se casar com outra pessoa, só vai estar libertada depois que o filho nasceu. Então é uma prova contra o Reish Lakish. Conforme o Reish Lakish, esse Ibum não significa nada. A Tsará não pode se casar com outra pessoa por causa desse Ibum, mesmo que se esclareceu agora que o filho não é um filho sadio. Até que ele nasça, se esclareça que existe a missão do Ibum ou da Haritsá. Eu vou fazer a Haritsá, vão libertar ela. Amar Lach Reish Lakish. Reish Lakish pode te responder. Ah, Riktani, eu entendi diferente essa breta. Isso que a breta falou. Hakonesi Evim Tovenim Tzed Meu Beret. O Yavam fez o Ibum com a Evamá, descobriram que ela estava grávida. A Tsara não pode se casar com outra pessoa, porque Shema Loi Avlad Ben Kayama, porque talvez o filho não vai ser um filho sadio, então precisava do Ibum ou da Haritsa depois que se esclareceu isso, conforme ele está aqui. Ve Haritsat Meu Beret Loshma Haritsa, porque a Haritsa que foi feita na grávida não é uma Haritsa válida, não existe a mitzvah do Ibum da Haritsa, conforme ele está aqui, até que se esclareça 100%. O biat meu beret loshma biat. E também o ibum não significa nada com uma mulher grávida, com a Ivama grávida. O que a Breta fala na continuação? Feim Tomás, se você quiser perguntar, lechacharov nashim. Não temos uma dúvida na halakha, normalmente seguimos a maioria. Devemos seguir a maioria das mulheres. Verov nashim vlad meal yalda. E uma mulher, normal, a maioria das mulheres dão a luz para um filho sadio. Então, por que você não pode ter uma estimativa aqui, conforme a maioria, que esse filho vai ser um filho sadio? Então, essa tzara poderia se casar com outra pessoa sem a haritsa? Sim, a maioria fixa. Na Vlad, ele poderia te dizer, ele vira o lama. É verdade, você tem a maioria. Para a maioria não adianta para você. Por quê? Mesmo que você sabe já antes dela dar a luz que o filho vai ser sadio, porque a maioria te fala isso. Porém, o filho não nasceu ainda, o filho só liberta as Yevamó depois que ele nasce. Isso fala, deixa aqui explicando a Breta. Fala na Marabila, fala na Marabila. Efshar italehad Erishakish velot na labematniti. Será que é possível que Erishakish talvez tenha razão e a Mishnah nunca me ensinou isso que Erishakish disse? Na fak dak veashkar, Abelazar foi procurar, achou a Mishnah como Erishakish. Então, como fala a Mishnah, a Ishar shalach bala levet vetzarata lemidenatayam. Tinha um marido com duas esposas. O marido viajou com uma das esposas para um outro país. E essa esposa ficou lá. A esposa que ficou na cidade ficou no lugar onde ela morava. O pau vembrou lá, medbaler. Vieram para ele e falaram: olha, o seu marido faleceu. O que acontece agora? Ela não pode se casar com outra pessoa e nem pode passar pelo Ibum. Ache te da shema meu bereti tzaratá. Porque esse marido, ele viajou, ele não tinha nenhum filho. Agora ele falece. Talvez a Tsará se engravidou. E se ela se engravidou, agora o Ibum é proibido. Porque talvez ela não se engravidou. E o Ibum é necessário, ou a Haritsá é necessária. Então ela tem que esperar averiguar se a Tsará se engravidou. Fala, bishtam Ibum ilosh lo. Shema Yevlad Ben Kayama. Deve ter porque ela não pode passar pelo Ibum. Porque talvez a Tsará se engravidou. Vai dar a luz a um filho sadio. O Ibum é proibido. Proibido casar com a esposa do irmão se não tem a mitzvah do Ibum. O marido faleceu com o filho. Veifgabe e Sur Eshetak, de Urai, tem a proibição pela Torá de Eshetak, a esposa do irmão. Ela proibiu na Lota Hrot Amai, porque ela não pode passar pela Haritsa. Ou seja, se o filho dessa tzara é um filho sadio, a Haritsa seria irrelevante. Ela poderia de qualquer forma se casar com outra pessoa. Porém, se o filho não é um filho sadio, ela passou pela Haritsa já. Porque ela não pode se casar com outra pessoa. Pode fazer a Haritsá se casar com outra pessoa. Como a Mishnah matar Tachlotz betoch tisha, betinaseh betoch tisha lo. Dá para entender porque ela não pode se casar antes de passar 9 meses da gravidez da Tsará. Possível gravidez. Por quê? Aí no Safek temos uma dúvida ainda. Talvez a Haritsá é necessária, talvez a Haritsá não é necessária. Então ela tem que esperar pelo menos até os 9 meses passarem. Não sei na frente por quê. Ela está chlotz betoch tisha, betinase lehar tisha. Porém, ela não pode passar pela chalitza dentro dos 9 meses. E depois, quando passar 9 meses, ela pode se casar. Se o filho não mais é sadio, ela já passou pela chalitza, ela está libertada. Falando em Tamech, conforme o seu raciocínio, Tachlot vetinasele achartisha. Ou seja, eu queria dizer uma prova para a Ishakish. Por que ela não pode passar pela chalitza dentro dos 9 meses? Porque talvez a Tzara está grávida. Enquanto ela está grávida, conforme a Ishakish, como a Ishakish se entende, existe o período da dúvida. O período da dúvida, se existe a mitzvah do Ibum ou não existe a mitzvah do Ibum ou da chalitza, não existe essa mitzvah na prática. Mesmo que fazem essa mitzvah, fazem o Ibum, fazem a Haritzah, depois se descobre que era sim necessário, isso é insignificante. Então não pode fazer a Haritzah dentro dos 9 meses, nem se casar dentro dos 9 meses, nem quando passa 9 meses. Ela tem que esperar esses 9 meses passarem, que é o período da gravidez, possível gravidez dessa tzará. Depois que o marido faleceu, esses 9 meses depois que o marido faleceu, que já esse filho já nasceu, e depois ela pode passar pela Haritzah, depois se casar com outra pessoa. Então, você vê aqui como o Reish Lakish. Porque a família Rabi Yohanan, ela poderia passar pela Halitza dentro dos 9 meses, e no máximo essa Halitza era necessária, ela já fez. E se pergunta mais uma prova como o Reish Lakish. Falando também, conforme o seu raciocínio, tem outra pergunta, Tachlotz betinasele achar tisha. Por que a Mishnah fala, essa Evamah que ficou lá, não viajou com o marido, ela tem que esperar, averiguar se a Tzara estava grávida ou não. Ela pode esperar 9 meses passarem, fazer a Halitza, depois se casar com outra pessoa. Então, de qualquer forma, essa Mishnah se trata de um outro conceito. Ela barmina de aí. Essa Mishnah se trata de um outro conceito. Nem como Reish Lakish, nem como Rabi Yohanan, de Abaye bar Abba, Verabhir na bar Abba, de Metavé, porque os sábios explicaram, mesma explicação, Shema Yevlat ben Kayama. Temos um receio que talvez o filho dessa Tzara vai ser um filho sadio. Essa que passou pela Halitza. Ela passou pela Halitza depois dos 9 meses. Se descobriu que essa Halitza é irrelevante. Agora ela quer se casar com o Kohen. Ela poderia se casar com o Kohen. Porém, ela precisa de um Kroz Lekeuna. Kroz Lekeuna significa que precisa que o Bedin, o tribunal, divulgue para todos que ela pode se casar com o Kohen, porque o filho da Tzara é um filho sadio. Não existia a mitzvah do Ibum nem da Halitza, essa Halitza foi irrelevante. Ela pode passar, ela pode se casar com o Kohen. Uma vez que isso é necessário, falaram que ela não pode fazer a Halitza antes de averiguar se o filho é sadio ou não, para evitar essa situação desse aviso do Bedin. Fala, Belitzerra, que avisem o Bedin, qual o problema? Ela pode fazer Halitza, depois ela vai se casar com o Kohen, ela vai esperar esse aviso do Bedin para casar com o Kohen. Temos um receio que é quando existia uma pessoa que estava presente no Bedin, no tribunal, quando ela passou pela Haritza. Ele não estava quando o Bedin avisou que ela pode se casar com o Kohen. Ela não se casou com o Kohen ainda, o Bedin já avisou, ela pode se casar com o Kohen, se averigou que a Tzara teve um filho sadio. Essa pessoa que não estava nesse momento lá, depois vê ela casada com o Kohen. A pessoa vai falar, é permitido que uma Halutza, essa mulher que passou pela Halitza, se casar com o Kohen, na verdade é proibido. Para que isso não aconteça, proibiram ela de fazer a Halitza antes de ter certeza que esse filho é um filho não sadio, ela vai fazer a Halitza. A Maria vai falar, Abai, me delou tachlotz, verou de teatro, que está ali. Fala, Abai, a Breta fala alguma coisa que ela não pode fazer a Halitza e não pode fazer o Ibum também? Para você falar, porque ela não pode fazer a Halitza, ela poderia fazer a Halitza dentro dos 9 meses, ou depois dos 9 meses se casar, a Mishnah não fala nada com relação à Halitza. Que a Mishnah fala, ela não pode se casar com outra pessoa sem a Halitza, nem pode passar pelo Ibum. Ela não pode se casar com outra pessoa sem a Halitza, porque talvez ela precisa da Halitza, talvez esse filho dessa Tzara não é um filho sadio. Ou talvez ela não pode passar pelo Ibum, porque talvez esse filho é um filho sadio. Belo Halitza, a Mishnah se trata não com raça, não numa situação de Halitza. Avali Halitza, a Hinai Medeshalia. Porém, se ela passou pela Halitza, talvez a Mishnah ia permitir ela se casar com outra pessoa. Não é o caso da Mishnah. A Mishnah não fala com relação a Halitza, fala aqui a Bai. Então não tem uma prova dessa Mishnah, nem como Reish Lakish, nem como Rabi Yohanan. Isso é de um outro conceito. אתה נקבל תדרי יש לי כשפטים הברדה כי הפוי הוא כאילו נדרשי כשסי החולץ זה מעובלת ויפילה צריכה חליצה עם מנח אם הפסופי זה החליצה הפלסה גרבידה היבמה גרבידה ודפוי זה הפרדה הוא פילו הפלסה ג'מאות והחליצה כמפה מראה בי הוכנה נאום פריסה זריה והברדה כמו ראיש לקי של הפריסה החליצה שממלא גרבידה נאום הבד אמר רבי ג'יסי אבל אילך את הקבל תדרי יש לי כשבאלת לה תמטריז על החוד נדוד הוא שס כי הלכה כמו ריש לקיש, לא כמו רבי יוחנן. תודו חסטו הלכה כמו רבי יוחנן. חד עד אמרן, אומד הלכה כמו עשו הלכה כיסא מסתתן לחליצה ג'ו מולי גרב דאו יבו, ג'ו מולי גרב דקינו יבאל. אידך דתנה, עוד הלכה כיסא סתן המשנה, המחלק נכסיו על פיו, תאים המפאי, כספרס דפה לסי לא עלי. אליסא ג'ו ויג'ינו סאוס, וסבנס פלוס פידוס דלי, פורי אליסא פורום הלינגואז'ן, כי אליסא דדו ג'ו פרזנטי פרייס. Vibala é errado. Se, por exemplo, ele deu tudo igual para todos, e para um ele quer dar mais. O Mietle é errado, ou quer dar menos para um. Vishvala é metabechor, ou ele fala que o primogênito vai receber igual a todos. Pela Torá, todos os filhos recebem igual, e o primogênito recebe o dobro. Aqui, esse pai está moldando a herança dele como ele quer. Ele falou uma linguagem de presente para eles. Dvarav kayamin, o que ele falou se aplica. Ele tem esse direito. Vim amar Mishum Yerusha. Porém, se ele fala, ele quer que o filho tal ele vai herdar mais. Ele quer que o filho tal vai herdar menos. Ele quer que o primogênito vai herdar somente a parte mínima, não o dobro. Lo amar Kum. O que ele falou não se aplica porque ele está indo contra a Torá. A Torá estipula como vai ser a herança. Ele quer moldar a herança pela Torá. O que ele falou não se aplica. Porém, se ele quer dar de presente, o que ele está falando se aplica quando ele falou isso. Não é herança, quando ele falou que ele está dando para fulano, fulano já tem isso. Se o pai falece, ele recebe isso. Então ele pode moldar essa herança. Por isso ele está falando que a herança vai ser assim, não numa linguagem de idade presente, ele não tem esse direito, ele não pode contraturar. Kataf, por isso ele escreveu a Tzavaa, o documento da herança, Ben Betrila, tanto se ele me ensinou a linguagem de presente no começo da frase. Eu estou dando de presente para meu filho, então... Ele falou que ele está dando para fulano, o filho dele, de presente, mais do que outros. Então, no meio da frase, ele falou a linguagem de presente, Dvarav Kayamin. O que ele falou se aplica, ele tem esse direito que ele falou, ele menciona a linguagem de presente. Viramos a página. Agora, a situação de Rabbi Yohanan Reish Lakish entra quando ele fala para um filho uma linguagem que está dando de presente para ele, e para um outro filho ele fala a linguagem de herança. No mesmo documento ele falou assim para um filho, assado para outro. O que se faz agora? Fala Rabbi Yohanan. Uma vez que ele mencionou a linguagem de presente para um filho, isso é o mais dominante. Ele tem esse direito de moldar toda a herança baseada nisso, mesmo que ele usou a linguagem de herança para outro filho. O mais dominante é que ele mencionou para um filho, pelo menos, a linguagem de presente já revelou a sua intenção, que ele está querendo moldar a herança dele como um presente para todos. O Maria Estrequiz fala diferente. Leolam lokana atiomar plonio ploni gershusa de plonito plonit shenetatim laembe matana viershu. Fala Estrequiz não é suficiente que ele fale para um filho a linguagem de presente e para outro filho a linguagem de herança, porque ele usou as duas linguagens para essa herança funcionar. Se ele usou as duas linguagens, é necessário que ele fale no meio da frase a linguagem do presente. Ou só falar a linguagem do presente, ou se ele mencionou também a herança, ele tem que falar no meio da frase a linguagem do presente. Porque aí o meio da frase é o centro da intenção dele, isso é o mais dominante. Você fala isso aqui. Lokana, se o filho recebe mais do que outro, ele não recebe. Ati omar plonio plonir shusa de plonito plonito, tem que ele fale, olha, meu filho tal vão herdar tal campo, Shiretatim laem bematana, que estou dando para eles de presente, veyashum, eles vão herdar isso. Então, a Lachai como Reish Lakish, realmente fixaram os Ramim, que o mais, como Reish Lakish falou, que tem que falar no meio da linguagem do presente, não no começo, nem no final. Somente no final, nem somente no começo. Veida, qual a outra Lachai que é como Reish Lakish? Ele está como fala a Mishnah. Akotev kone hasav lebeno. O pai, em vida, falou, olha, meu filho, todos os meus bens pertencem a você agora. Você tem tudo. Porém, o pai, a intenção do pai é que ele vai usufruir dos bens dele. o usufruto é dele, porém os bens pertencem ao filho, o querem pertence ao filho e as perot pertencem ao pai. O que acontece? Se o filho falece, o pai não pode vender esses bens, porque ele já deu para o filho dele. O querem, os bens, o bruto, já foi dado para o filho. O corpo dos bens já pertence ao filho. Quando o filho falece, quem vai receber esses bens? Os herdeiros do filho dele, não o pai. Então o pai não pode vender esses bens. Ele pode usufruir dos bens, porque ele está vivo ainda, porém não pode vender. O filho que recebeu o corpo dos bens, os próprios bens, ele não pode vender esses bens com usufruto. Por quê? Porque o usufruto pertence ao pai. Se o pai vende o que ele tem usufruto, o comprador pode usufruir dos bens até que ele faleça. No momento que o pai falece, esse usufruto vai para o filho, porque o filho que tem o corpo dos bens. O pai não tinha esse corpo dos bens. Se o filho vendeu os próprios bens, ele não tem direito de vender o usufruto. O comprador não pode usufruir desses bens, porque esses bens pertencem ao pai dele. No momento que o pai dele falece, aí o usufruto vai para esse comprador. Veidmar foi ensinado, um caso, se o filho vende esses bens enquanto o pai está vivo, o filho falece em vida do pai, o que acontece agora? O comprador não adquiriu esses bens, mesmo depois que o pai falece, o comprador não adquiriu. Vamos ver por que na frente. O comprador adquiriu o corpo desses bens, os próprios bens, e quando o pai falece, o usufruto vai para esse comprador. Explica qual é essa discussão. O comprador não adquiriu os bens. Porque, conforme Rabbi Yochanan, isso que o pai tem, ele tem o usufruto, se ele tem a posse dominante dos próprios bens. A função dos bens é o usufruto. O pai possui o usufruto, possui dominância nos bens. O que ele deu para o filho é o direito que, depois que o pai faleça, o filho vai receber todos os bens, não vai ter que dividir na herança. Isso foi o que o filho recebeu. Então o filho pode vender esse direito, que se o pai falece, o comprador vai receber esses bens. Porém, o filho não tem posse dominante sobre os próprios bens. Então, se o filho vendeu os bens na vida do pai, e ele falece antes do pai dele falecer, é como se essa venda não aconteceu, porque não foi o pai que vendeu. O pai está aqui, o pai recebe de volta esse direito que o filho tinha, e o comprador não recebe nada. Isso fala que ele abriu o canal. Tem que devolver dinheiro para ele, ele não recebe esses bens. O comprador sim adquiriu esses bens, mesmo que o filho faleceu antes do pai. Por quê? Porque isso que o pai tem o usufruto não significa que ele tem dominância na posse dos bens. Ele tem a posse do usufruto, das perotas, os frutos desse bem. Porque o próprio bem pertence ao filho. Se o filho vende para um comprador, esse comprador recebe esses bens. Então, é verdade que o filho faleceu antes do pai. Então o pai vai continuar usufruindo desses bens. Quando o pai falece, esse comprador vai receber esse usufruto também. O direito de usufruir dos bens. Já vai ter esses bens a partir da venda. E vai ter o usufruto depois que o pai falecer. Ela recomenda isso aqui. Continua agora. O caso do Ibum, voltando aqui. O Yavá fez o Ibum na Yavamá e a Yavamá estava grávida. Depois, o filho não foi um filho sadio, faleceu dentro dos 30 dias. Então, o Ibum foi necessário. Fala a Mishnah, o Yavá pode continuar casado com a Yavamá. Tana fala a Braita, Mishum Rabeliezer, Amru, falaram o nome de Rabeliezer. Yotzi Beget, fala a Rabeliezer, esse Yavá tem que se divorciar dela. Sem multaram ele. Ele fez uma relação duvidosa, podia ter um filho sim sadio, e o Ibum seria proibido por Eshetar, a esposa do irmão que faleceu com o filho, divorciar ela. Sem multaram ele. Amar Rabba disse Rava Rabi Meir, Vera Beleza, Nuda Varecha. Falou Rava, Rabi Meir e Beleza falaram a mesma alacha. Rabi Eleza, Rabi Amra, Rabi Eleza, isso que acabamos de falar, que sempre multaram a pessoa. Rabi Meir, detalhe, Rabi Meir falou na Braita. Lo Yissa Adam e Uberet Havero, o Meneket Havero. Fala Rabi Meir, a pessoa não pode se casar com uma mulher grávida. Ou uma mulher que está dando de mamar. Temos o receio que ela vai se engravidar dele, vai perder o leite vai secar, e o filho vai correr risco de vida. Vem na Sayotsi, se a pessoa casou com uma mulher grávida, mas se divorciou grávida, ou ficou viúva grávida, ele tem que se divorciar dela. Yotsi, veloyachzi olami, deve a Bíblia. Fala a Bíblia, ele nunca pode voltar a se casar com ela. Sem multaram ele, tem uma proibição de se casar com uma mulher proibida para ele. Ele tem que se divorciar dela, está multado que ele não pode se casar mais com ela. Então fala Rava, Rabi Meir, Rabi Eleza fala a mesma lacha, os Rabi multaram essa pessoa que casou de uma forma proibida. Vachachamim, ele fala Chachamim, Yotzi, realmente a pessoa tem que se divorciar dela, o Kshagi, as manou, lichnos, depois que passa o tempo que ela está amamentando, passou 24 meses, ele pode voltar a se casar com ela. Então conforme Chachamim, os sábios não multaram essa pessoa. Amale Abai, fala Abai, Mima, fala Abai para Rava, como você sabe essa comparação? Dima Lohi, talvez não tenha nenhum paralelo entre a beleza e a bimbi. Atkalo que amar a beleza, Raka, porém talvez a beleza só falou aqui nesse caso, o caso do Ibum, e ela me chama de Kapagabe e Sureshetar de Oraita, porque essa pessoa que fez o Ibum com mulher grávida corre o risco de fazer a relação proibida peraturá com uma esposa do irmão que faleceu com um filho. Por isso que multaram ele. Avalatam de Rabanan, porém lá no caso dessa mulher que está grávida e ela está amamentando, não é Shetach, não é esposa do irmão, é uma mulher simples, como normal. Então lá, que a pessoa transgrediu uma proibição rabínica do que Rabanan se filha ali, talvez Rabeleza lá vai concordar com os Ramim que não multaram essa pessoa, ele pode ter que se divorciar dela, para ele pode voltar a se casar com ela depois de 24 meses. E na minha outra possibilidade, Atkalo que amara Bimira, talvez Bimira se dificultou lá, no caso da grávida, no caso da senhora que estava amamentando, ela me chum de Rabanan, porque lá ele transgrediu uma proibição rabínica. E os sábios, às vezes, eles serão um reforço para leis rabínicas mais do que eles serão um reforço para leis da Torá. Porque a natureza da pessoa é facilitar em halachot rabínica. Então, às vezes, os rabinos dificultaram a halachá rabínica mais do que a halachá da Torá. A valacha, porém aqui, me deu raita, me fez parte, mina. Porém aqui, com relação ao caso do Ibum, é uma proibição pela Torá. Ninguém vai brincar com uma proibição pela Torá só porque uma pessoa fez o Ibum com mulher grávida, com a Eva Madele grávida. Não significa que as pessoas vão começar a transgredir de proibições pela Torá. A natureza da pessoa é sim respeitar a lei pela Torá. Então talvez o primeiro vai concordar com a nossa Mishnah que fala que não multamos essa pessoa e se a Avam pode continuar casado com ela. A Marava disse Rava. O Levrei Chachamim Yotzi Abedit. Fala Rava, como o Chachamim que a pessoa que está casada com uma mulher grávida de outra pessoa ou uma mulher que está amamentando um bebê de outra pessoa, ele tem que se divorciar dela com o divórcio. Não só se afastar dela temporariamente. Isso fala Rava. Amar Marzutra Deikaname Dektane. Fala Marzutra, se vê assim da linguagem da Mishnah Yotzi, Veloktane Afrish. Porque a Mishnah fala, tira ela. Ou seja, se divorcia dela, não só se afaste dela. Shmamira se vê como Rava. Realmente tem que se divorciar dela e depois voltar a se casar com ela depois que passou os 24 meses que o bebê amamentou. Isso fala Gemara, paramos aqui por hoje. No próximo da Museu Malachá, complementando a sugia. O que acontece se essa pessoa que se casou com a mulher grávida de outra pessoa ou com a mulher que está amamentando o bebê de uma outra pessoa tem que se divorciar dela? O que acontece se ele é um coelho? Se ele se divorciar dela, ele não pode se casar com ela mais? O coelho não pode se casar com uma mulher divorciada. O que se faz agora? Vamos ver isso no próximo live amanhã. Muito mais assuntos. Vale a pena ter. Obrigado pela atenção. Brujadonai, olá.